Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que acompanha a Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Paulo Teixeira. Este é o programa Igreja em Pauta. Hoje nós conversamos com o Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual, que está conosco neste grande itinerário do Ano Santo Franciscano para conhecermos mais e melhor sobre essa grande figura que há 8 séculos ilumina a Igreja. Fique ligado, o programa Igreja em Pauta está começando.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta de hoje recebe o Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual, parco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim em Santo André, para continuar nosso itinerário sobre São Francisco de Assis. Frei Carlos, obrigado pela gentileza dessa conversa. Muito se fala sobre São Francisco como pobre, ele é chamado de o pobrezinho de Assis, né? Se tem muito em conta a pobreza que São Francisco pregava, mas Frei Carlos, conta pra gente, o que era a pobreza para São Francisco de Assis? Seja muito bem-vindo.
Olá, Paulo, queridos ouvintes da nossa querida Rádio Imaculada, paz e bem. Obrigado mais uma vez por estarmos juntos e buscando compreender melhor, dentro desses 800 anos, aquilo que Francisco de Assis, na verdade, foi atingido pela misericórdia de Deus e como ele, respondendo fielmente a esse chamado, a dimensão tão complexa que nós vivemos em relação às guerras, às fomes, às misérias. Então, desde daquilo que é mais micro até o que é macro, isso é, desde as relações mais pessoais até as relações maiores entre países, tudo isso. Então, o que a vida de Francisco tem para nós, que a vida de Francisco podemos, olhando para ela, intuir e também colocar em nossa vida. De modo especial, nós que acreditamos em Jesus Cristo, a força do Evangelho. É esta força do Evangelho que Francisco de Assis vai descobrir e ver como a pobreza. Muitas vezes, quando olham para os franciscanos, né, para nós, a primeira coisa que se vê é a pobreza como falta. E não é essa dimensão que nós vamos tratar, mas sim do modo de vida, modo de ser, né, de Jesus, e depois que Francisco intui, que vai ajudá-lo a compreender que esse modo de ser é a única maneira de novas relações, uma nova humanidade, podemos assim dizer, né? Então, pobreza como modo de vida, um tesouro que ele descobriu a partir do encontro com o Cristo pobre, com o Evangelho. Colocar-se para a capacidade de colocar de lado, né, nesse sentido, a tendência humana de protagonismo, autorreferencialidade, o protagonismo aqui entendido como autorreferencialidade, voltado somente para si, para as suas necessidades, para isso, né, usando como meios, muitas vezes, o poder, o ter, o prazer, e esquecendo que temos que nos abrir, de modo especial, deixar-se conduzir por Deus, o espaço que ele pretende ter e ocupar na nossa vida. É desta forma que colaboramos com ele. Então, nós vamos olhar, primeiramente, o que ele escreve na regra, na sua regra, que serve para todos, é destinado aos frades, né? Mas serve para todos nós que professamos a nossa fé a partir do Evangelho, a partir da boa notícia do reino. Diz ele, os irmãos não tenho nada de seu, nem casa, nem lugar, nem coisa alguma, mas como peregrinos e estrangeiros nesse mundo, servindo a Deus em pobreza e humildade, com muita confiança vão pedir esmola, e não deve ter vergonha, porque também o Senhor fez por nós, Senhor por nós se fez pobre nesse mundo. Concluindo, ele diz, né? E não devem ter vergonha, porque também o Senhor fez por nós, se fez pobre nesse mundo. Aqui é a exortação de Francisco a todos os frades: tornar-se pobre, itinerante, não ser dono de nada nem de ninguém. Por quê? Porque o Senhor também se fez pobre por nós neste mundo. Esta é a razão pela qual ele exorta os frades a percorrerem esse caminho da pobreza. E depois continua: esta é a excelência da altíssima pobreza que a vós, caríssimos irmãos meus, vos constituir herdeiros e reis do reino dos céus. O desejo de Francisco, que todo frade, né, nesse sentido, conseguisse intuir a grande beleza que recebeu de Deus, tornar-se herdeiros e reis do reino dos céus. Fez-vos pobres de coisas temporais, mas enriqueceu-vos de virtudes. Seja esta a herança que vos leva à terra dos vivos. Apegai-vos bem a ela, muito amados irmãos, e nenhuma outra coisa em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo do céu, jamais queirais ter. E onde quer que os irmãos se encontrem, e aqui vem a consequência de viver esta pobreza, que é muito importante para nós e que é bastante intuitivo, que nos leva realmente a novas posturas, novos modos de relacionamentos na construção de um mundo a partir da experiência de Deus. Diz ele, então, esse modo de ser pobre vai concretizar na vida. E onde quer que os irmãos se encontrem, mostrem-se familiares um para com os outros. Olha que bonito. Mostrem-se familiares um para com os outros. E também desafiador. E confiadamente um ao outro manifeste as suas necessidades. Uma relação totalmente aberta e de confiança. Pois se a mãe cria com tanto amor a seu filho carnal, com quanta mais solicitude não deve cada um amar e ajudar ao seu irmão espiritual? Conclui com essa dimensão do cuidado, lembrando a maternidade. E quando algum dos irmãos cair enfermo, os outros irmãos o devem servir como quereriam ser servidos. Isso aqui está na regra, né? Que São Francisco deixou para os frades.
Frei Carlos, de fato, São Francisco deixou esses escritos da regra, mas deixou, sobretudo, um exemplo, o exemplo da sua vida. E o modo que São Francisco tinha de conviver com as pessoas, com as criaturas, também é um modo exemplar, né? O senhor falou, ele não era autorreferencial, e toda essa experiência de pobreza dele não era um fechamento em si, uma pobreza pessoal, pelo contrário, era uma abertura para o outro. Como que São Francisco vivia as suas relações, Frei Carlos, e como ele pode nos inspirar hoje a viver melhor nossas relações?
Então, na regra, Paulo, queridos ouvintes, que acabamos de ler, após o elogio da pobreza, né, que nós acabamos de relatar, passa a falar da fraternidade. Mostrem-se familiares uns para com os outros. Então, como que Francisco entende a pobreza, né? A pobreza é esse modo de abertura para com Deus, olhando para Cristo, percebe o caminho que ele fez, sendo Deus, não se apega ansiosamente de ser Deus e se faz humano, sendo humano se faz servo, sendo servo morre crucificado, a sua morte trazendo vida nova para todos nós, relata Paulo na carta aos Filipenses 2, 6 a 11. É isso que Francisco, nesse sentido, deixa-se tomar por esta grandeza desta pobreza que é o despojamento do próprio Deus para nos salvar e em nome do amor que ele tem por cada um de nós. Essa misericórdia, essa bondade, essa compaixão que ele experimenta, né, lá no encontro com o leproso, que ele vai dizer: depois que eu fiz misericórdia com ele, logo deixei o mundo. Esse deixar o mundo é sair daquela experiência anterior na qual ele queria, né, não somente a riqueza, mas também a nobreza, e para isso busca ser cavaleiro, vai para a guerra. Este modo de se impor aos irmãos e irmãs, esse modo de construir relações, ele deixa de lado e começa uma nova forma de viver. Então, aqui está a intuição da pobreza em Francisco. Então, não é somente a ausência de bens, é o modo de vida, é como estar no mundo, é como se relacionar com Deus, por exemplo, né? Até a oração pode trazer para nós a soberba, até a caridade, segundo Jesus Cristo. Ele mesmo, olhando para os fariseus e doutores da lei, ele diz, quando rezarem, não vão para a praça pública, entrem no seu quarto, porque a sua relação deve buscar a Deus, e não a si mesmo, para que todos vejam e te elogiem. A caridade não deve tocar a trombeta, mas faça onde Deus possa ver que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. E Deus que vê tudo, vai acolher a sua caridade, que é gratuita e generosa, como Cristo é gratuito e generoso, né? Então, até os exercícios espirituais, nesse sentido, em vez de sermos pobres, muitas vezes pode nos tornar ricos e nos colocarmos acima dos outros, julgarmos os outros. Então, Francisco tem essa grande intuição, né? Então, mostrem-se familiares um para com os outros. Essa pobreza, então, nos abre profundamente a Deus, ao outro e a tudo aquilo que Deus criou. Por isso que Francisco é o irmão universal. E por qual razão, né? Não é possível sermos verdadeiramente irmãos se não formos pobres. Se não formos pobres. Olha que intuição. Por isso que ele disse certa vez, quando lhe deram um terreno, ele disse, não posso aceitar. Não pelo terreno em si, mas em nome da fraternidade. Se eu comprar um terreno, vou ter que fazer cerca e depois comprar uma arma para defendê-lo. E comprando uma arma para defendê-lo, se chegar alguém para roubar esse bem, terei que matá-lo. Então, não é essa a minha busca. Olha a intuição desse homem, né? Olha a vivência tão profunda e uma inteligência tão afetiva que ele desenvolveu. Tão cheio de coração, de fraternidade, de irmandade. Então, não, a pobreza, então, não é somente referente ao dinheiro, mas é muito mais. É a experiência de um espírito humilde, simples e tranquilo, que nasce da sua própria relação que ele teve com o Senhor, pobre e crucificado.
Frei Carlos, nesse ano franciscano, que celebramos aí 800 anos da morte de São Francisco de Assis, como que esse santo nos inspira hoje para a nossa espiritualidade, para o nosso cotidiano? Como que a gente pode olhar para São Francisco e procurar ser uma pessoa melhor? E, sobretudo, Frei Carlos, como que a gente pode, a partir do santo, lidar com a pobreza? Nesse sentido, que eu achei interessante, o senhor falou, a gente vê a pobreza de maneira diferente, não como falta das coisas, porque hoje nós estamos no mundo, num contexto de grande ostentação, né? Você vê todo mundo, põe uma fotinho no Instagram, mostra ali uma coisa, muita gente ostenta, mostra as coisas melhores, óbvio que um cantinho feio da casa a gente não tira foto, né? Uma festa que choveu a gente não põe tanta foto, mais do que uma exposição da vida, né? Às vezes a gente tem uma ostentação de grandes e pequenos luxos, né? Como que a gente pode, com São Francisco, nos inspirar a essa visão da pobreza como um valor para a vida e a humildade, como o senhor nos lembrou?
Esses exemplos todos que você dá, que são desafiadores para nós, pois é o espírito do nosso tempo, é o espírito do cotidiano no qual nós vivemos e que todos nós somos afetados. A oportunidade de olharmos nesses 800 anos para Francisco é trazer para nós uma reflexão onde busquemos realmente qual o sentido da vida. A pobreza material nesse nosso mundo, ela é fruto desse espírito do mundo, porque, na verdade, acentua o viver humano a partir de coisas. A experiência de Francisco vai nos levar a perceber que a pobreza evangélica leva-nos a contemplar ao novo modo de ser que Jesus, encarnando-se, traz ao mundo. Eu acabei de falar da carta de São Paulo aos Filipenses. Por isso que, para Francisco, contemplar o presépio, contemplar a cruz e contemplar a Eucaristia é contemplar o Deus que desce, é contemplar o Deus que se faz irmão, é contemplar o Deus que, por amor, entrega a vida para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, nesse sentido, a pobreza que Francisco contempla em Cristo e que busca para a sua vida está ligada a uma nudez acolhedora e aberta aos outros, não um fechamento em si mesmo, aos seus desejos, ao seu querer. E lembramos novamente, ele viveu esse modo do espírito do seu tempo. Ele viveu intensamente isso. Ele buscou intensamente isso. No entanto, que foi a duas guerras, né? Uma não completando a sua ida, mas contra Perugia ele foi, a partir desse espírito. Por isso ele conhece bem tanto o espírito do tempo que ele vive, vamos dizer assim, o espírito do mundo, e nós também hoje, inseridos dentro dessa realidade, percebemos. Não sei se vai dar tempo da gente conversar sobre isso, e a gente não deve, nesse sentido, nos esconder desse espírito. Ao contrário, a capacidade de dialogarmos com essas realidades para apresentarmos o grande tesouro que nós carregamos, que é o Evangelho, em nós, que somos os barros de vasos de barros. Mas recebemos esse tesouro no nosso batismo. Então, como isso é importante para nós, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso cotidiano. Não é tão, portanto, um amontoado de ritos e rituais que fazemos que nos definem esses ritos, as orações, como são importantes para buscarmos o espírito do Evangelho e encarnarmos no mundo esta realidade. Somos desafiados a isso, né? Então, abertura ao outro, abertura às realidades, abertura ao tempo em que estamos fazendo, né, vivendo, na melhor dizendo, ter assim uma amplitude de alma necessária na nossa vida para aceitar diferenças e dialogar com todas as pessoas, com todas as realidades. Aqui está, né? Hoje nós percebemos na espiritualidade que estamos vivendo. Muitas vezes, Papa Francisco denunciou isso, falando, né, da dimensão da autorreferencialidade religiosa, onde eu passo a ser o centro de tudo e também exemplo para todos, e por isso também julgo e condeno os outros. E isso não é nada evangélico, isso não é nada bíblico, né, vamos dizer assim. É necessária uma nova postura. Então, a fraternidade e a pobreza andam de mãos dadas. A fraternidade e a capacidade de construir irmandade andam juntas. Então, o grande testemunho de Francisco nesse sentido, o irmão universal, é esta intuição e esse modo de ser onde ele se faz no caminho da vida o irmão menor.
Frei Carlos, uma última questão: como que nós podemos fazer nesse ano franciscano? Tem jubileu, tem as indulgências, como que a gente pode fazer nossas peregrinações nesse ano?
As peregrinações, creio que é dentro desse sentido, a lógica das indulgências tem o seu valor, como é importante isso, buscarmos, né, através da graça que a Igreja nos concede, através da indulgência, isto é, indo num lugar que recebeu da Igreja essa incumbência de visitando a receber a indulgência, por exemplo, o nosso Santuário Senhor do Bonfim e todas as paróquias franciscanas, aquelas aqui na nossa diocese que são dedicadas ao culto a São Francisco também, Dom Pedro, né, colocou nisto buscar a confissão, isto é, pedir perdão de suas faltas, e aqui está dentro dessa experiência profunda que Francisco faz, de encontrar na misericórdia de Deus o caminho para uma nova vida. Depois, participar da celebração da Eucaristia e rezar também pelo Papa, né? O Pai Nosso, o Credo, o Ave Maria e o Glória ao Pai, oferecendo a Deus e pedindo assim a graça da indulgência, mas não como rito, mas como uma experiência de transformação de vida, né? E aí a gente poderia também perguntar, né? Qual a experiência, capacidade que temos de apresentar esse tesouro, que é o Evangelho, para o mundo? Como podemos, né, nessa dimensão tão importante da experiência de Francisco e hoje a experiência nossa, dentro desse mundo que tanto necessita da força, desta força evangélica, né? Nós poderíamos perguntar como hoje, nos dias atuais, somos chamados e enviados pelo próprio Senhor que diz: ide, anunciai o Evangelho, anunciai essa boa notícia. E a gente vai percebendo, né? Tenho certeza, por exemplo, nas nossas famílias, quantas faltas de espaço de diálogo, quantos juízos, quantos julgamentos do irmão, quantas vezes que os bens que herdamos, em vez de unir, destrói as famílias. A dependência, por exemplo, de uma sociedade em que vai tornando cada vez mais as pessoas vazias por dentro, e nesse sentido, vai sendo preenchido pelas dependências químicas. Hoje, essas bets da vida, né? Essas dependências que muitas vezes as pessoas vão colocando a sua alegria, a sua esperança, e muitas vezes vão até mesmo tornando-se escravos desses novos jogos, das novas dependências químicas, das redes sociais, e a gente vai acabando com as relações humanas, vai acabando com a capacidade de ouvir o outro, a capacidade de ver a realidade do outro, né? Que o irmão manifeste ao outro a sua necessidade, que o irmão cuide do outro como a mãe cuide do seu filho, que aquele que está doente encontre abrigo naquele que a acolhe, porque ele também gostaria de ser tratado assim. Quantos pais hoje são abandonados porque não temos tempo, né? Não temos tempo. Então, essa pobreza evangélica, o quanto que ela nos diz, não é, Paulo? E quanto que ela nos fala, nos interpela, nos chama a atenção. Hoje, na nossa evangelização, né? Onde estão as pessoas idosas na nossa evangelização, dentro dos nossos projetos pastorais? Será que perguntamos sobre isso? Quais são as suas necessidades? Aqueles que estão enlutados, aqueles que perdem os filhos, perdem entes queridos. Tudo isso a pobreza nos faz perguntar, nos interpela a responder. E assim creio que seríamos uma igreja extremamente atuante, solidária, cheia de comunhão, e todos que olhassem poderiam ver aquilo que Jesus disse, olhando para nós como discípulos, discípulas, missionários, missionárias, né? Olham como eles se amam. Seria o grande testemunho. Então, a fórmula não é difícil, não é difícil se nós nos abrirmos, se nós descermos, se nós formos capazes de ser pobres.
Frei Carlos, olha, de fato é uma graça de Deus este ano franciscano, uma graça nós podemos estar conhecendo mais sobre essa espiritualidade que de fato pode nos levar cada vez mais perto de Jesus, transformar nossas vidas e a nossa sociedade. Frei Carlos, obrigado, até a próxima semana.
Eu que agradeço a você, Paulo, toda a equipe aí da Rádio Imaculada. Um abraço a Douglas, a Núria, a todos os irmãos aí da rádio. E também a você, querido ouvinte. Paz e bem. Deus te abençoe e guarde.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta fica por aqui. Ele vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira pela Rede Imaculada de Comunicação. Um grande abraço para você. Paz e bem. Salve Maria Imaculada.
Igreja. Igreja em Pauta. Comunicando a verdade. Comunicando a verdade.